Vamos para a palavra? Quem ama a palavra aí? Não, só quem ama a palavra aí. Coloca para mim Lucas 7. Falar em Lucas, nós estamos na campanha do Evangelho de Lucas, amém? Para você edificar sua fé e voltar ao primeiro amor. Nós ficamos aí um tempinho muito distante. Vamos lá. Lucas capítulo 7, versículo 1. Quem achou, diga amém. Ninguém achou, diga glória a Deus. Lucas capítulo 7, versículo 1. Às vezes você tem, enquanto você abre aí, vai colocando aí, deixa eu falar uma coisa. Eu aprendi depois de 15 anos, sem medo nenhum, a gente coloca versículos bíblicos no telão. Que é pra, eu vou quebrar a religião aqui, mas eu vou expandir e vou aumentar a sua responsabilidade. A gente coloca aqui no telão, alguns têm celulares. Normalmente aí, nós estamos falando num culto 5 vezes, 6, 7 versículos é colocado aí, por causa de tempo e tudo mais. A minha preocupação não é que você traga a Bíblia e volte com a Bíblia. Traga a Bíblia e volte com a Bíblia. A minha preocupação é se você a lê na sua casa. Você entendeu? O que me angustia não é se você entrou aqui sem Bíblia. Não. Eu não acredito que eu tenho que levar a Bíblia. Eu tenho que ser sincero com você. É bom você trazer. Mas eu quero ensinar você um nível um pouco mais alto. É lá na sua casa. Porque lá na sua casa, ela precisa ser usada. Aqui, eu te mostro. Não é aqui que você vai aprender a procurar a Bíblia. É na terça-feira, perguntando para o professor. Como é que faz? Não, é lá no start. Quando você batiza, vão te ensinar sobre Novo Testamento, Velho Testamento, capítulo, versículo, livro, carta. Aí você vai aprender a procurar na Bíblia. Domingo, quarta, não é a hora que você vai. Então aqui está aqui, ó, nós vamos ler. Mas lá na sua casa, se você não tem um devocional, se você não separa um tempo para leitura, se você não separa um tempo para orar, se você não separa o seu tempo, isso que é perigoso. O fato de você ter vindo aqui, poxa, eu não trouxe nem Bíblia. Você está lendo ela na sua casa? Você está compartilhando dela com você mesmo? Glória a Deus. Mas eu estou te dando essa palavra, porque a gente precisa voltar à palavra. Senão, aí fora, alguém, como esses dias eu vi um cara famoso falar assim, tem problema, pastor, tem problema visitar outras igrejas? Aí ele respondeu, não, não tem problema nenhum. Só que a igreja dele vive de visitante. Eu conheço a igreja dele. Então vive de visitante. Quando a gente fala sobre visitar outra igreja, não está falando nada que é errado ou é certo. É por causa da embriaguez. O que, que é embriaguez? É mistura. É mistura. Eu não sei, eu pelo menos não nasci num berço evangélico, no sentido de cultura, então eu já me embriaguei misturando. Mistura cerveja com caipirinha, com vinho, com vodka, com um monte de porcaria. No final você está lá passando mal, porque você misturou. E o que, que é isso no mundo espiritual? Você se mistura. Você está para lá e para cá e você acaba se misturando. Quando nós falamos sobre isso, que não é o caso desse pastor, porque ele precisa de muito visitante, é para você ter aquilo que Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Isso é contra a cultura do que eu vejo aí. Do mesmo modo que é contra a cultura a igreja online. Ah, agora o mundo vai para a igreja online, o mundo vai para o metaverso. Sabe o que é o metaverso? Eu tenho essa vida minha aqui. Aí eu vou lá no mundo metaverso e eu crio um personagem. Eu crio uma pessoa, um jogador bem sucedido de futebol e que foi para a seleção e que ganhou 3 copas. Eu crio um personagem, só que quem eu sou é esse cara aqui. Aí o que acontece? Daqui a pouco eu perdi minha identidade. Então se eu for lá para o mundo metaverso, eu tenho que ser eu. E o que as pessoas não querem é ser elas mesmas. Elas querem ser um personagem. Então ela é uma pessoa aqui, ela trabalha numa empresa, e lá ela é dono de uma multinacional. Então ela cria um personagem. Cuidado, que nem tudo que tem é bom, hein? Cuidado. O inimigo, eu vou falar um pouquinho sobre autoridade hoje aqui, porque o inimigo, ele quer roubar essa autoridade. Ele quer sucumbir essa autoridade. Ele quer deixar a gente mais para o lado da rebelião do que do lado da obediência. Quem está aqui, diga amém. Então, olha aqui que diz Lucas 7,1. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhes alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faça isso, porque ama a nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles, já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sobre o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então, os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Diga amém. Que interessante esse texto, porque é um texto que fala de fé, não baseado no que Jesus pode fazer, mas naquilo que Jesus representa e na autoridade de Jesus. O centurião, ele diz assim: pede para que Jesus abençoe o meu servo. Aí os religiosos vão e ainda dizem: ó, esse cara é tão gente boa, ele ajudou a construir uma igreja. Ele ajudou a construir a sinagoga. Ele ajudou a construir uma igreja. E ele tem um servo muito amado por ele, que está doente. Aí Jesus fala assim: eu vou lá resolver o problema. E quando ele está indo, o centurião fica sabendo que Jesus está indo lá na casa dele. E quando fica sabendo que está indo lá na casa dele, ele pega alguns amigos e fala: vai lá e fala para Jesus isso. Aí o que que é? Nosso amigo aqui mandou nos enviar a você para dizer que ele não é digno de receber o senhor lá. E quando ele pediu ajuda, é para que o senhor liberasse uma palavra. Porque ele tem autoridade com a palavra dele. Ele diz a um servo, vai, e ele vai. Ele diz a um servo, vem, e ele vem. E isso daí chega até Jesus, e Jesus fala o quê? Poxa, eu nunca vi tamanha fé. Às vezes, quando nós olhamos a palavra fé, nós olhamos a palavra voltada muito para conquistar. Você não tem fé? Então vai conquistar. Você não tem fé? Então vai receber vitória. Você não tem fé? Aqui Jesus está fazendo completamente ao contrário. Ele está falando de uma pessoa que tem fé porque respeita a autoridade. Você vê como hoje algumas coisas no nosso meio está se diluindo a questão da autoridade. Parece que para alguns hoje, você falar essa palavra autoridade, ele já vai lá para o lado do autoritarismo. Não, eu estou falando sobre autoridade. Autoridade tem a ver com respeito, autoridade tem a ver com conquista, autoridade tem a ver com posição, autoridade tem a ver com responsabilidade. Eu sou a autoridade depois de Jesus, maior aqui, é claro, mas nenhum de vocês tem a responsabilidade que eu tenho. Então você lá na sua casa é a autoridade do seu lar. Por quê? Porque ninguém lá na sua casa tem mais responsabilidade que você. Quem está aqui, diga amém. Pode ser o patrão, ele é a autoridade naquele lugar, porque ninguém tem mais responsabilidade do que ele. Quem está aqui, diga amém. Então a questão da autoridade, ela confronta a rebelião. A questão da autoridade, ela confronta a insubmissão. A questão da autoridade, ela confronta a rebeldia. E no mundo espiritual, e nós vamos ler, que você não consegue pegar a autoridade na força. Não adianta o pastor André chegar aqui, subir e falar assim: a partir de agora eu sou o pastor desse lugar aqui. Não adianta. Não adianta o funcionário, o colaborador chegar lá na empresa dele e falar: a partir de agora eu sou o gerente dessa área aqui. Não adianta, porque a autoridade você passa para alguém. Alguém que tem autoridade repassa uma autoridade para alguém. Quem está entendendo aqui? Só que dali para frente existe um negócio, que o que eu repasso, o que Jesus nos repassou, e nós vamos ver isso na Bíblia, não para aí. Porque você precisa construir a sua autoridade. Eu posso te dar uma posição, é o máximo que eu consigo. Eu vou te dar uma posição de autoridade. É o máximo que Deus faz conosco. Vocês são filhos de Deus, então como filhos de Deus, eu vou dar uma autoridade para vocês. Eu não sei se vocês já viram isso, mas uma pessoa que de repente o filho trabalha com o pai, e o pai chega e diz assim: olha, o meu filho agora cuida dessa área. O pai deu uma autoridade para ele. Mas a autoridade com a equipe vai ser fruto da maneira que ele se comporta. A mesma coisa no mundo espiritual. Não adianta você achar que preencheu a ficha, porque você tem Bíblia e que você tem autoridade no mundo espiritual. Não é isso. Está fazendo sentido aqui ou não? Não é isso. Nós precisamos resgatar essa autoridade cristã, número um, primeiro, para sermos intercessores. Esse centurião, ele foi um intercessor, ele rogou a Deus pela vida de alguém. Nós temos feito isso? O nosso papel nos dá essa autoridade? Você não vai fazer isso. Se fez, faz de conta que você não fez, esquece. Alguém chega assim: ora por mim. Não, eu não tenho condições. Não, peraí que eu vou ligar para o apóstolo, vou ligar para o pastor, eu não tenho condições de orar. Por que que você não tem condições de orar? Por que que você não tem autoridade para orar? Então o centurião, ele se coloca como um intercessor, porque ele sabe do princípio da autoridade. Se alguém está procurando, nós arrumamos emprego aqui para alguns jovens da igreja. Por quê? Alguém me procurou e a minha autoridade fez com que abrisse uma porta. E aquela porta, o máximo que eu consigo fazer é abrir. Permanecer lá dentro é com você. O que Jesus fez na cruz foi rasgar o véu. E ele nos deu autoridade. Agora essa autoridade, ela passa por aquilo que nós estamos vivendo. Quem está aqui para dar um aplauso aí? Quem está aqui para dar um glória a Deus? É autoridade. Eu vou te explicar. Escute isso. Para espanto de muita gente, o que o centurião traz à discussão é um entendimento sobre a autoridade. E Jesus reporta a ele: como tem fé? Como nós vamos ter fé na palavra e não nos submetermos a ela? Como nós vamos ter fé no que as escrituras dizem, se nós não nos submetemos às escrituras? Está aqui ou diga amém? Ó, precisamos ter uma firmeza muito grande em relação à palavra autoridade. A palavra autoridade significa... estarmos sobre a autoridade não significa perder a liberdade. Porque para muitos, pode falar assim: alguém vai mandar em mim. Ninguém vai mandar em você. Você só não pode ser daquele do ninguém manda em mim. Eu cansei de ser mandado. Conversas que dentro da pessoa há uma rebelião ainda maltratada. É uma mulher que ela tem dificuldade de submeter ao marido, porque ela traz o pai dela, o irmão dela, alguma coisa que aconteceu, e ela carrega essa rebelião para dentro. Isso não está certo. Isso não faz parte do reino de Deus. Nós podemos estar aqui todas as manhãs de domingo e estarmos sendo rebelde às escrituras. Você está aqui? Nós podemos estar aqui clamando a Deus, mas temos dificuldade de lidar com alguém que está acima de nós. Sempre vamos ter alguém acima de nós, irmão. Alguns que a gente conhece, alguns que a gente nem conhece. Sempre. sempre. Então, no mundo espiritual, nós temos Deus, temos a palavra. Quem está aqui, diga amém. E isso é importante para nós, para a gente construir uma fé cristã, que quando a gente der ordem aos demônios, quando der ordem ao mal, ele sai pelo poder de Cristo e pela autoridade que nos foi confiada. Quem está aqui, diga amém, dá um aplauso ao Senhor aí. Eu creio nisso, ó, ninguém manda em mim, já estou bem grandinho para receber ordem, se não for do meu jeito não serve, e por aí vai. Essa pessoa vai ter muita dificuldade na vida, e ela vai ter muita dificuldade na vida cristã. Porque a vida cristã, ela é norteada por princípios de autoridade. Como é complicado, eu não conhecia isso até 15 anos atrás, mas como é complicado você lidar com um líder, um voluntário, uma pessoa que ela é insubmissa, ela se revolta, ela se humilha ao ser direcionada, ao ser corrigida, ao ser dado uma ordem. Nossa, a palavra hoje então, ó, deu uma ordem. Oh! Não pode dar uma ordem, porque está ofensivo. Esse dia minha esposa mandou um vídeo em 2050. O cara fala assim: fala maluco, não fala maluco, não, que você vai ofender os malucos. Ah, que isso? Eu falo, não fala isso. Alguém viu esse meme? E tudo vai se tornando ofensivo. Tudo vai. Não, irmão. Não. É uma bênção. Porque quando você tem alguém que te dirige para o bem, esse alguém está cuidando de você, é um filho. Por que que hoje está meio perdido a questão escolar? Por que que os alunos, eles estão tendo dificuldade de submeter a um professor? É porque eles estão tendo dificuldade de submeter no lar. Porque você ser livre, rouba a autoridade. Então eu quero ser livre, então eu não preciso ter autoridade. Tá fazendo sentido para você isso ou não? Ser filho de Deus? Então, essa palavra aqui tem que servir. Olha o que está em João 6,38. Olha o que está em João 6,38. E quem falou isso foi Jesus. João 6,38. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Olha aqui. Não desci do céu para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. O céu, meu amado, eu escrevi aqui, ó, é reservado para aqueles que se submetem à vontade. O céu não é reservado para cristãos, não, o céu é para aqueles que se submetem. Vamos para a Bíblia. Coloca para mim aí, Mateus 7,21. Mateus 7,21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Então você pode estar ouvindo hoje o evangelho pela primeira vez na vida. Essa é a regra. Essa regra aqui, ela é universal. Eu não estou aqui para cumprir a minha vontade. Eu estou aqui para cumprir a vontade do meu Deus. Você, eu, nós estamos aqui nessa terra para cumprirmos a vontade de Deus. A vontade de Deus estabelecida na palavra. Vamos para a simples matemática da vida. Se eu não estou cumprindo a vontade de Deus, o que é que vai me convencer de que eu estou me submetendo à autoridade de Deus? Como um filho vai dizer que não se submete e que está tudo bem? Como um filho de Deus vai dizer, eu não me submeto à palavra, eu tenho dificuldade de perdoar, eu tenho dificuldade de entregar meu dízimo, eu sou cheio de dificuldade, mas é assim mesmo. Se Deus me quiser desse jeito, não, você me perdoe. Deus vai te aceitar até você decidir mudar, mas esse lugar do céu, que nós lutamos aqui há mais de 2000 anos pregando, esse é para quem faz a vontade de Deus. Tem alguém que faz a vontade de Deus? Levanta a sua mão aí e diga, eu faço a vontade de Deus. Dá um aplauso ao Senhor aí, eu quero. Escute, preste atenção nisso. Romanos 13, 5. Muitos cristãos, eles hoje, estão sendo revestidos de autoridade, mas estão perdendo a autoridade, porque não sabem se submeter. Tem gente que perde emprego, não para emprego, Por quê? Porque ele luta para ter um emprego. Ele entra no emprego. O patrão manda nele. Não, ele quer fazer do jeito dele. Ele quer fazer da maneira que ele acha. E ele quer ficar bravo porque ninguém deixa ele livre. Não, irmão. Sempre tem alguém que cuida daquilo que a gente vai fazer, nos dando direção. Eu não posso parar o carro onde eu quero. Você está aqui ou não? Eu não posso entrar no lugar que eu quero. Tem um princípio. Olha o que Romanos 13, 5 diz. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades. Agora olha aqui. Não apenas por causa da possibilidade de uma punição. Olha, irmãos, eu desisti. Aqui é um coração de pastor para você. Eu desisti de pessoas que parece que elas estão por obrigação. Porque a melhor pessoa para estar do teu lado, para construir alguma coisa, é as que também, por questões de consciência, é o que está na Bíblia. Questões de consciência. Tem uma fase dos filhos que eles vão seguir a linha por causa da punição. É por causa da punição. É igual a gente. Uma caminhada com Jesus, eu num primeiro momento, eu falava assim, meu Deus, se eu fizer isso, eu dou brecha para o diabo. E o diabo vem. Era punição. Mas você tem que ir crescendo, amadurecendo, e não caminhando mais por causa da punição, mas pela consciência. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Quando você casa, você tem uma fase ali de adaptação. E se tem um negócio que você vai aprender sobre autoridade, é casando, viu? Você vai ver que você não manda mais como você mandava. Por quê? Porque há ali algumas coisas que vão se encaixando. Você chega na casa de Deus, você chega com suas manias, você chega do seu jeito, pensando da sua maneira, né, acreditando que tem que matar mesmo, é porque fez mal. Aí a autoridade de Deus vai trazendo você para a palavra de Deus. Quantas coisas, eu estava conversando com uma querida ontem, anteontem, e aí eu falei para ela, olha, esse problema, a gente estava falando de um problema, eu falei, olha, esse problema aí, se eu não sou uma pessoa convertida, eu sei que ficaria ruim, mas como eu estou convertido, eu não perdi a consciência, mas pelo contrário, eu tenho a consciência que eu estou submisso a uma autoridade, porque sem essa consciência, você vive conforme você quer. Você vive conforme você acha, seus instintos. É o que a Bíblia chama de Deus do seu próprio ventre. É você que determina. É você que fala o que é certo e o que é errado. É você que diz o que pode e o que não pode. Nós que somos filhos de Deus, nós temos a palavra. Quem está aqui, diga amém. Então, dentro dessa perspectiva, eu quero inspirar você. Número um, é o que eu disse. Seja um intercessor. Você gasta um tempo orando por alguém. Você gasta um tempo intercedendo por causas. Você gasta um tempo orando. Você tem a disponibilidade de chegar alguém falando, me dá essa bronca aí, eu vou orar por essa causa aí. Vamos orar agora por esse negócio. Vamos orar agora por isso que você falou. Isso é você cumprir o papel de intercessor. Porque é o número dois. Quando estamos debaixo da autoridade, nós não precisamos que ninguém vá. A palavra chega. Quando estamos debaixo da autoridade, ninguém precisa ir em lugar nenhum. A palavra chega, em nome do Senhor Jesus. Daqui a pouco nós vamos orar, e tem coisas que nós vamos orar aqui, e Deus vai fazer aonde nós precisamos. Dá um aplauso aí, e Deus vai fazer onde nós precisamos. Porque aonde chega a palavra, não precisa ninguém chegar. O centurião disse, basta uma palavra sua. A palavra pode chegar. Ou seja, o centurião teve fé que a pessoa de Jesus não poderia chegar, mas um eco, um som que ele não ouviria. Olha aqui, o que nós oramos aqui, lá na sua casa, ninguém está ouvindo. Sim ou não? Sim ou não? Claro, ninguém está ouvindo. Mas tem um detalhe, o mundo espiritual, debaixo de uma autoridade divina, está trabalhando em meu e em seu favor. Por isso que a Bíblia fala que a gente, enquanto dorme, Deus dá. Como que Deus dá enquanto a gente dorme? Porque Deus não precisa que a gente esteja acordado para fazer o que Ele vai fazer na nossa vida. Ele só precisa que a gente tenha fé de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. É. Outra coisa da autoridade. O centurião, resumindo, o centurião fala assim: Jesus é santo. E eu sou muito complicado com a minha vida. Ele não é digno de entrar debaixo do meu teto. Era isso que ele estava falando. Jesus é santo. Eu não sou digno de recebê-lo. É verdade. Só que essa verdade é só para trazer a presença de Deus, não é para espantar a presença de Deus. Porque quem se arrepende de pecador é que alcança Jesus. Cuidado com essa frase: eu não me arrependo de nada que eu fiz. O que eu fiz foi feito e agora vamos seguir em frente. Como não? Como eu conheço um Jesus santo, como eu conheço um Deus maravilhoso e não me arrependo do que eu fiz? E parece que é bonito falar assim: não, eu não me arrependo de nada que eu fiz. O que eu fiz foi para aquela época e tal. Sem Jesus eu concordo. Porque você pode melhorar alguma coisa. E você dizer: não, eu não me arrependo de nada que eu fiz, o que eu fiz está feito. Sem Jesus eu concordo. Faz sentido essa fala. Você melhorou algumas áreas, a crise, a doença te fez ser uma pessoa diferente, e algumas coisas você melhorou. Aí você: não, eu não me arrependo de nada que eu fiz. Mas comigo agora daqui para frente é assim. Ótimo, tá bom demais. Só que quando entra Jesus, você não tem como olhar para trás e falar: não, aquilo lá estava errado, olha o que eu fiz, olha o que eu realizei, olha aquele negócio. Isso é a vida cristã, amado. Tem alguém aí ou não? Olha, não tem como pregar um evangelho, esse dia estava uma frase dessa: não tem como pregar um evangelho de poder sem uma exposição de pecado. Seria como ir ao mecânico e não ser informado sobre os problemas do carro para daí trocar as peças necessárias. Não tem como. Quando Jesus pregava, a autoridade dele ou atraía ou repelia. Eu vou repetir: a autoridade dele ou atraía ou repelia. Não, mas só atraía. Onde você leu isso, menino? Não. Muitas vezes mais repelia, porque ele pregou para 15 mil pessoas sobre a autoridade dele, foram embora, sobraram 12. Agora, o dia que ele fez multiplicar pães e peixe, as 15 mil estavam lá dando glória a Deus. Está entendendo ou não? Então, quando entrou a autoridade de Jesus, e é isso que você precisa sair daqui crendo e aprendendo, é que tem coisas na nossa vida que não tem a ver com tempo, tem a ver com submissão. Eu decidi me submeter à palavra. Ah, eu não decidi me submeter à palavra. Amém. Mas saiba, você se não se submete, você não tem autoridade. Você só tem autoridade por se submeter. Eu vou ler um texto aqui, vê se faz sentido isso para você. Coloca para mim aí, Atos 19, 13. Atos 19, 13. Ó, alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. A frase tá certa ou não está? A gente não aprendeu que tem que falar tudo em nome de Jesus? Aí olha só, os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes do sacerdote dos judeus. O cara era da igreja ou não era? Era ou não era? Um dia, o espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então um endemoniado saltou sobre eles, os dominou, espancando-os com tanta violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Eles estavam fazendo a mesma coisa sem essência. Eles estavam fazendo a mesma coisa sem autoridade. Irmão, belos discursos não são difíceis, mas discursos de autoridade. Lembra o que que os fariseus e o povo, ouvindo Jesus pregar, falavam entre si? Ele não prega como os fariseus, mas com autoridade. Não é o discurso do que falamos, mas é a maneira como procedemos. Quem está aqui, diga amém, dá um aplauso ao Senhor aí. É a maneira. Eles fizeram igual, é. Sim.
Pega aí, a gente não vê o Cid Moreira que narra a Bíblia? Gênesis 1. É lindo! Mas é autoridade para que aquela palavra sendo narrada faça a diferença. Fazer o que lhe mandam fazer é simplesmente devolver a responsabilidade para quem responde por ela. Não tenha medo. Quando Jesus te manda fazer, é simplesmente devolver a responsabilidade de quem responde por ela. Lembra de Pedro? Vamos ler. Está lá em Mateus. Cadê? Deixa eu ver aqui. Lucas 5:4. É autoridade. Tem coisas na minha vida que não tem como, se eu não me submeter, eu não tenho autoridade. Se eu não viver aquilo matando a minha carne, pressionando, lutando com aquela consciência da autoridade, não é o medo da punição, não vai. Lucas 5:4, olha aqui, vê com essa perspectiva. Lucas, tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto? Vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. O que que esse texto fala? Fala sobre multiplicação, milagre, mas principalmente sobre autoridade. É difícil você mandar alguém fazer o que ele sabe que tem que fazer e não é do jeito que ele aprendeu a fazer. É difícil. É difícil alguém se submeter se ele é contrário àquilo que sempre a vida inteira ele ouviu. Eu não sei quem que falou. Por que que pesca à noite? Por causa do reflexo? Foi você? Quem que alguém falou isso aqui? Eu ouvi, alguém falou para mim. Pesca-se à noite porque o reflexo do dia atrapalha ver onde estão os peixes. Eu pensava que é porque de noite os peixes estavam mais do minhoco. Pensava que estavam. Não, é por causa de reflexo. A noite é melhor para você pegar, só por causa disso. Aí agora Pedro está ouvindo alguém que não é pescador, mas que é Deus, mas que tem a palavra, mas que tem autoridade, falando assim: vai. E vamos lançar a rede novo. Mas agora é de manhã, para quem é pescador que tem isso, é com reflexo, é barulho, não interessa, se ele mandou, vai acontecer. Às vezes Deus te manda fazer uma doideira, Deus está falando para eu ir lá e chegar no meu patrão e falar para ele: sabe aquela causa, eu posso orar, isso é uma doideira, mas se o Espírito Santo está te mandando fazer, faça, que você vai ver a rede cheia. Dá um aplauso aí, faça. Porque quem tem autoridade te mandou. Eu falei para minha esposa, falei: estou sentindo no meu espírito que eu preciso resolver esse negócio aqui. Eu preciso resolver esse negócio. Aí eu falei para ela: isso aqui. E aí eu fui para resolver isso. Só que o que Deus queria era resolver esse negócio, mas de uma maneira muito mais ampla. Agora eu poderia ter deixado, falar assim: não, eu não tenho nada a ver com isso. Não vou mexer com esse negócio não, né? Já estou com tantos problemas para resolver. Para que que eu vou atrás de um problema? Meu amado, abre as suas mãos aí. Você é uma resposta para os problemas que estão do seu lado. Dá um aplauso. Você é uma resposta. Aí nós fomos lá com autoridade. E ficamos ali e começamos a resolver um problema. Por quê? Porque Deus falou comigo: vai lá e lança as redes. Falei: mas aquela lá não tem nada lá. Eu sei que não tem nada. Mas é por causa dele. Pedro estava dizendo: eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu não sou, mas o Senhor é tudo que eu preciso que eu seja. Então o que Deus quer fazer na minha, na sua vida, vai passar pelo princípio da autoridade. Seja você um voluntário, seja você um colaborador, seja você um patrão, seja você um desempregado procurando emprego, seja você um filho solteiro, um filho casado, um neto, não tem jeito. A autoridade, ela abre portas de milagre. Quem está aqui? Aquela mulher buscando um milagre de Jesus. Jesus fala: eu não vim para você. Eu não vim. Eu sinto muito. Aí ela fala, mas até os cachorrinhos comem das migalhas do seu Senhor. Ou seja, o Senhor é o meu Senhor. Eu sou esse cachorrinho que come a migalha. É o pão que parte e que você varria e jogava assim da mesa. O cachorrinho ia lá e comia aquelas migalhas. É quando você partia o pão e dava um pedaço para alguém, caía no chão. O cachorrinho da casa, que acontece muitas vezes hoje. Você pega um negocinho, dá um biscoitinho para o cachorrinho. Era isso que ela estava falando. Jesus falou assim, cara, que fé. Que fé, cara. Você vê que muitas vezes nós estamos perdendo a fé por perdermos a submissão. Quem está aqui, diga amém, pelo amor de Deus. Isso aqui é muito tremendo. Porque ele submeteu à autoridade de Cristo, ele recebeu o milagre da prosperidade. Quem é que prospera num trabalho? Quem é que prospera num ministério? Eu, um jogador. Gente, pelo amor de Deus, vamos aqui. Você acha que um jogador que vivia as vidas de 20 anos atrás sobrevive hoje? Não sobrevive. Vai dormir cedo. Tem exposição da mídia. Pular muro de centro de treinamento. O cara faz isso, ele faz uma vez só. Ele não tem duas. Ele faz uma. Uma. O que, que é isso? Princípios de autoridade lá no futebol restaurados. E na igreja. E dos filhos de Deus. E nós aqui. Quem está aqui, diga amém. Agora não vamos ter autoridade se não entendemos. Poxa, apóstolo, eu estou chegando agora. Irmão, não perde tempo com esse assunto. Já se submete. O que, que a Bíblia está dizendo sobre isso? Diz isso. Estou falando da minha cultura, minha ideia. Estou falando, o que, que a Bíblia diz? Isso. Pesquisa. O que, que a Bíblia fala sobre isso? Isso. Então eu vou me submeter. Eu não quero saber se eu não concordo. Eu não quero saber se eu gosto. Eu não quero saber se me agrada. Eu quero saber o seguinte. Eu estou chamando a atenção de Deus? Porque esses dois casos que eu citei, mais o Pedro, três, são pessoas que submeteram a palavra. Você ide por todo mundo e pregai o evangelho. Está falando para todo mundo. Está falando para todo mundo. Não está falando só para mim não, irmão. Está falando para mim, está falando para você. Está falando para quem está chegando. O nosso nome foi escrito no livro da vida. Eu não tenho a menor dúvida, porque alguém intercedeu. Agora nós também precisamos escrever outros nomes. Tem alguém aqui para dar um amém aí ou não? Então, resumindo, use sua fé, número um, para interceder. Use sua fé para se submeter. Use sua fé para buscar esse Deus que é santo. Use sua fé. Não, eu creio. Tem tantas coisas que estão se tornando ultrapassadas para o século 21. Não. É que o diabo está enganando a liberdade com a autoridade. Se você está submisso a uma autoridade, você está sem liberdade. Eu me lembro quando eu me converti. E alguns parentes meus disseram assim, agora acabou sua liberdade. Aí eu falei, mas por que você está falando isso? Porque agora você não pode beber, você não pode contar piada obscena. Olha o que era a liberdade para esses. Era isso. A liberdade para mim é eu ter poder de fazer o que eu quero e só fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Isso é liberdade. Isso é liberdade. E essa liberdade, ela pode até começar com a consciência da punição, mas ela não perdura. Ela não perdura. Você não consegue caminhar uma vida cristã assim, o medo do que Deus vai fazer. É como criança. Se você colocar a mão ali, eu te ponho de castigo. Mas depois, não vai. Se você fizer isso, eu vou fazer. Não vai. Porque se a consciência dela já foi cauterizada pela insubmissão, a punição vai mais trazer revolta do que trazer conserto. Sabia? Tem a hora da punição, mas tem a hora da revolta. Então tem gente que se não mudar, fala assim, não, eu tenho que me submeter à palavra. A palavra diz isso, eu estou fazendo isso. E por que, que eu estou acreditando nisso? Porque já entrou algum espírito maligno dominando parte da sua vida. E esse espírito maligno vai sair hoje em nome do Senhor Jesus. Porque senão a vida não rompe. A coisa não vai. Abre suas mãos aí, abre. Diga assim, Senhor Jesus, o Senhor nos revestiu de autoridade para pisarmos em tudo que for mal mas por causa do Senhor, esse mal não nos atingirá. Em nome de Jesus. Amém. Dá um aplauso aí, fique de pé.